Boa noite, pessoal. Bem-vindo ao palco Sócrates na área de software livre. Meu nome é Rodrigo Padula. Eu sou membro da equipe do programa catalisador da Wikimedia no Brasil. E nós vamos apresentar para vocês aqui um pouco sobre o trabalho que a gente vem desenvolvendo aqui no Brasil. Relatar alguns detalhes sobre a Wikipédia, o seu funcionamento, os projetos que são mantidos pela Wikimedia Foundation. E, ao final, a gente vai falar um pouco mais sobre o programa de educação da Wikimedia no Brasil.
Boa noite a todos. Meu nome é Célio Costa. Assim como o Rodrigo, eu também faço parte do programa catalisador da Wikimedia. E um dos nossos objetivos aqui também é entender todos esses nomes confusos, wiki isso, wiki aquilo. Peraí, programa catalisador, Wikimedia, Wikipédia. O que são todos esses wikinomes? Bem, eu acho que é uma explicação rápida que é bastante razoável. Afinal de contas, o que é um wiki? O wiki compreende rapidamente um programa de computador que permite que a gente adicione, edite e elimine conteúdo em páginas de internet. Eu posso usar um wiki para fazer N coisas. Eu posso usar um wiki dentro de uma empresa para promover a integração dos seus funcionários. Eu posso catalogar itens dentro de um wiki. Ou, no caso da Wikipédia, eu uso um wiki para fazer uma enciclopédia, de modo colaborativo, descentralizado. Vocês certamente já ouviram falar da Wikipédia. É um dos 10 sites mais acessados na maior parte dos países do mundo. Nos Estados Unidos é o 6º site mais acessado. No Brasil está entre o 10º e o 11º. E a Wikipédia, na verdade, ela é um dos projetos mantidos por uma fundação norte-americana chamada Wikimedia Foundation. Não é o único. Se vocês abrirem a página principal da Wikipédia e descerem um pouquinho a barra de rolagem, vocês vão observar na coluna aqui do lado direito que há inúmeros projetos considerados projetos correlatos ou projetos irmãos da Wikipédia. Cada um deles com a sua especificidade, cada um deles com um propósito distinto, mas todos unidos pelo fato de trabalharem de modo colaborativo dentro de um ambiente wiki e utilizando licenças abertas. A Wikipédia certamente é o mais famoso, mas vocês vão perceber agora, espero, que há muito a contribuir em projetos parecidos com a Wikipédia. Lá em cima, o primeiro deles que a gente vê é o Wikicode, ou Wikicitações. É um projeto que coleciona citações não só de temas, não só sobre personalidades famosas, mas uma série de conjunto de citações curiosas, como, sei lá, citações equivocadas. Por exemplo, será que o Fernando Henrique Cardoso realmente falou, esqueçam o que eu escrevi? Essas curiosidades, digamos assim, em termos de citações, vocês podem editar, colaborar, verificar e corrigir, caso haja alguma coisa incorreta, dentro do Wikicode. Logo abaixo dele existe o Wikicionário. Um dicionário, algo distinto de uma enciclopédia, você pode encontrar palavras como um advérbio, calmamente. Na Wikipédia você não tem um artigo com uma definição de palavra. Você tem definições de conceitos, biografias, mas não definições de palavras. Se eu quiser encontrar um dicionário multilingue, o Wikicionário é o lugar. Próximo projeto, Wikispecies. É um repositório de espécies de animais e vegetais, onde não só eu tenho a estrutura taxonômica de cada espécie, mas também eu posso debater divergências taxonômicas. Para quem estuda biologia, para quem estuda ciências biológicas, é um prato cheio. Vocês podem ver, por exemplo, um inseto ou uma espécie de mamífero em que há uma disputa taxonômica. Nesse projeto, essas divergências, esses detalhes, essas minúcias aparecem com ainda mais atenção do que na própria Wikipédia. O Wikinotícias utiliza um wiki também colaborativo, também licenças abertas, mas no formato de um jornal. As pessoas geram notícias num formato, obviamente, distinto de um artigo de uma enciclopédia. Há um processo também de, não só de construção da notícia, mas também de fechamento, tal como fosse uma edição de um jornal. É um dos projetos com uma comunidade bastante diminuta no momento, Mas nós temos, por exemplo, um editor que faz uma cobertura fantástica sobre campeonatos de rugby. Você pode, a partir do de um interesse pontual, xadrez ou mundo da moda, ou seja, fazer estruturar um banco de notícias dentro do Wikinotícias ou também o Wikinews. O Wikisource é um repositório de documentos e livros em domínio público, bastante parecido com o projeto Gutenberg. Nele eu posso colocar, por exemplo, a obra do Fernando Pessoa. Fernando Pessoa morreu em 1935, já faz mais de 70 anos, ela entrou, portanto, em domínio público. Tá, mas qual a vantagem de eu carregar a obra do Fernando Pessoa no Wikisource? Eu já encontro isso no projeto Gutenberg, ela já está em domínio público. Num projeto como o Wikisource, eu posso, por exemplo, acrescentar notas, eu posso fazer traduções da obra do Fernando Pessoa, eu posso aproveitar que essa obra está em domínio público para que eu crie uma série de obras derivadas ou de notas explicativas sobre cada obra, sobre cada poesia, sobre cada livro que eu encontro dentro do Wikisource. Wikimedia Commons, esse é um dos maiores projetos que nós temos. Ao contrário das Wikipédias e dos demais projetos, ele é um projeto monolíngue. Ou seja, ele serve para todo mundo, né? E como é que funciona o Wikimedia Commons? Ele é um repositório de imagens, de arquivos de mídia, de vídeos, de som, de imagens. E ao invés de cada Wikipédia ter a sua própria foto do Barack Obama, da Dilma Rousseff, da Angela Merkel, nós concentramos essas fotos, sempre publicadas em licenças abertas, preferencialmente uma licença Creative Commons. A gente organiza essas fotos dentro do Wikimedia Commons e cada Wikipédia puxa a foto de um repositório comum. Então, uma mesma foto eu posso utilizar em diversos projetos sem ter que ficar replicando conteúdo, no caso, conteúdo audiovisual. Para vocês terem uma ideia de uma dimensão do Wikimedia Commons, o maior projeto, o maior concurso fotográfico no mundo atualmente é encabeçado pelo Wikimedia Commons chamado Wikiloves Monuments. Isso é atestado pelo próprio livro do Guinness. Anualmente, pessoas do mundo inteiro se organizam, tiram fotos de monumentos mundo afora, fazem uma pré-triagem, cada país a princípio enviaria 10 fotos. E existe um board de fotógrafos, a própria comunidade do Wikimedia Commons, que seleciona essas fotos e faz uma premiação anual nesse que é o maior concurso fotográfico do mundo atualmente. Do mesmo modo que a gente tem artigos destacados, artigos considerados muito bons na Wikipédia, no Wikimedia Commons a gente também tem conteúdo destacado. Se vocês derem uma olhada nas fotos, certamente vão perceber que a qualidade é digna de capa das melhores revistas internacionais. Um outro projeto bem bacana é a Wikiversidade. Não é um projeto específico para cursos universitários, mas é uma Wiki para cursos em geral. Então eu posso carregar um plano de aula meu ou do meu professor, desde que eu obviamente tenha autorização do meu professor para publicar o plano de aula numa licença aberta, mas eu posso estruturar um curso do que eu quiser. Sobre dados abertos, um curso sobre ciência aberta, um curso sobre algoritmos e lógica de programação. Vejam que estruturar um curso num sistema Wiki não caberia numa Wikipédia. A Wikipédia caberia um artigo enciclopédico sobre algoritmo, sobre lógica de programação. Se eu quiser um curso sobre isso, eu vou até a Wikiversidade. Próximo projeto. Wikilivros. Mas suponha que eu não queira um curso exatamente, mas eu queira não a estrutura de um curso com aulas previstas ou uma grade de conteúdos a serem cumpridos, mas eu queira estruturar um livro sobre algoritmos e lógica de programação. Nesse caso, o projeto adequado é o Wikilivros. Um wiki colaborativo para a escrita de livros em licenças abertas. Poderia bolar um livro sobre cultivo de mangas, poderia fazer uma documentação de um software livre que carece de documentação. Por exemplo, a gente sabe que um dos grandes problemas do software livre é a documentação. O pessoal programa e se esquece de fazer um manual de usuário ou documentar isso. Eu posso fazer essa documentação de um software notório, claro, não de qualquer software, mas existem diversos softwares utilizados no mundo inteiro que, lamentavelmente, ainda carecem de uma documentação eficiente, inteligível. Wikibooks é um suporte para isso. Wikivoyage. O Wikivoyage é um dos projetos mais recentes abarcados pela Wikimedia Foundation, a fundação norte-americana, vou explicar isso um pouquinho melhor depois, que dá, presta um suporte junto com a comunidade Wikimedia. Qual que é a ideia do Wikivoyage? É ser um guia turístico, ser um guia de viagens. Aí você pode falar, peraí Célio, mas a Wikipédia tem artigos sobre turismo. Sim, é verdade, nós temos, sei lá, turismo em São Paulo, turismo no Brasil. Só que mais uma vez, um artigo enciclopédico sobre turismo, ele não vai comportar informações sobre quais são os hotéis baratos do Rio de Janeiro, quais são os restaurantes vegetarianos na região, no centro de São Paulo. Esse tipo de informação, típica de um guia de viagem ou de um guia turístico, é marcada no Wikivoyage. Esse é um projeto bem curioso, bastante promissor, também bastante recente. Ele é parecido com o Wikimedia Commons. Só que, ao invés de ser um repositório de imagens, de artigo, de conteúdo de mídia, ele é um repositório de dados, de informação. Como assim? Existem diversos dados que são de interesse para todas as Wikipédias e que não dependem muito de língua. Por exemplo, qual é a coordenada geográfica do MASP? Por exemplo, qual é a população oficial de um país como o Brasil. Ao invés de eu ter que atualizar essa informação em cada artigo da Wikipédia, a Wikipédia em alemão, em francês, em inglês, eu, dentro do Wikidata, tento estruturar uma base de informações factuais, comuns, de uso comum, para que os projetos possam utilizá-las, cada um por si. Então, eu atualizo a quantidade da população absoluta do Brasil no Wikidata, essa informação é repassada automaticamente para os demais projetos. Isso ainda não está totalmente implementado, mas essa é a expectativa do projeto Wikidata. Por fim, nós temos um projeto para discutir isso tudo, discutir os rumos de cada um deles, que é o MetaWiki, nome bastante sugestivo. Também ele está com uma interface aí em português, mas a ideia é que as pessoas, para que haja um entendimento mútuo, conversem em inglês dentro do MetaWiki, uma vez que o inglês, para o bem e para o mal, acabou se tornando uma espécie de língua franca. Né? Então, pessoas que querem propor novos projetos, pessoas que querem questionar os rumos tomados por algum desses projetos que a gente citou acima, o MetaWiki é um espaço para que a gente faça isso. Mas bem, eu estou falando nós, as pessoas, comunidade, o que está por trás disso tudo? Quem está por trás da Wikipédia? Quem é esse tal de Célio e Padula que estão aí no palco e por que eles estão aí? Pois bem, todos esses projetos, eles vivem graças ao chamado movimento Comunidade Wikimedia. Isso envolve qualquer pessoa, indivíduo, associação, organização governamental ou mesmo uma empresa que esteja disposta ou que colabore efetivamente para algum desses projetos. Tal como eu disse também, existe uma fundação sem fins lucrativos, localizada nos Estados Unidos, que é ela que vai gerir questões como arrecadação de fundos e manutenção dos servidores. Para vocês terem uma ideia, ela arrecada cerca de 30 a 35 milhões de dólares ano. Metade desse dinheiro vai para a manutenção dos servidores, equipe de desenvolvimento de software. Existe um software que eu falei para vocês, que é o Software Wiki, que gerencia tudo isso. No caso da Wikipédia e dos demais projetos, eles usam o MediaWiki. É um dos principais wikis existentes, mas não é o único. Há diversos outros, o MoiMoi, vários outros wikis. Mas a Fundação Wikimedia, ela tem um papel de centralizar algumas questões em que centralização é importante. Mas ela não é a única organização. Em diversos países do mundo, outras organizações se formaram e fizeram parcerias com a fundação. essas organizações receberam o nome de capítulos. Alguns países estratégicos, e aí o Brasil entra na jogada, Brasil e Índia, não tiveram a formação desses capítulos. E a fundação falou, poxa, vamos tentar catalisar, vamos tentar formar a comunidade, agilizar o processo de formação da comunidade nesses países. E aí surgiu a ideia de um chamado programa catalisador. E é nesse contexto em que eu estou aqui falando para vocês. Eu faço parte de um programa catalisador promovido pela Wikimedia Foundation, no sentido de congregar mais pessoas, de fazer com que as pessoas se identifiquem os projetos e saibam quais são os melhores caminhos de contribuir. E acho que todo mundo aqui, se já não contribuiu, certamente já leu algum artigo, identificou não só erros, é claro que existem erros na Wikipédia, mas erros existem em qualquer livro, em qualquer dicionário. O bacana da Wikipédia é que a gente pode corrigir esses erros. Se vocês forem no artigo Molécula, no dicionário WISE, que é um ótimo dicionário hoje, vocês vão encontrar um erro. Só que não dá para a gente corrigir. No máximo, a gente manda um e-mail para a editora responsável. Na Wikipédia, não. Na Wikipédia, a gente pode clicar no botão editar, ali em cima, e corrigir o erro na hora. Identificando uma fonte fiável e falando para as pessoas, vejam, eu estou dando a minha porção de ajuda, eu estou ajudando a formar esse efeito bola de neve que transformou um artigo que 10 anos atrás descrevia o planeta Urano como um planeta do Sistema Solar num denso, sólido e bastante robusto e confiável artigo da maior parte dos planetas solares, tanto na Wikipédia em português, mas principalmente na Wikipédia em inglês. Os ingleses não são melhores do que a gente, mas contam com uma comunidade bem mais ativa e bem maior. Resta a nós, brasileiros, portugueses, moçambicanos, angolanos. Lembre-se que a Wikipédia não é um projeto dividido por países, mas por línguas. Resta a gente a melhorar o nosso projeto, os nossos projetos, e não reclamar deles, reclamar que eles estão aquém de uma Wikipédia como a Wikipédia em alemão e a Wikipédia em inglês. Falei da fundação, falei dos capítulos, mas não é só isso. Há indivíduos. Cada um de vocês pode editar. Quem aqui já editou a Wikipédia? Muito bom, muito bom. Já fiz algumas oficinas em que uma ou duas pessoas levantaram a mão. Aqui mesmo, dentro da campus, onde boa parte do pessoal tem uma cultura geek, uma cultura tecnológica formada, muita gente não sabia sequer que a Wikipédia era editável. Mas a Wikipédia, o movimento Wikimedia não é formado só por grandes organizações, ele é formado por indivíduos que não só editam a Wikipédia, mas que ajudam de outras maneiras, organizando oficinas, organizando eventos, simplesmente carregando fotos, tem gente que não gosta de escrever, há pessoas que gostam de apenas corrigir erros de português, mas não agregar informação. Todo tipo de ajuda é bem-vinda. E a comunidade é heterogênea, às vezes há alguns ruídos também, nem sempre a gente sabe o que pode e o que não pode ficar, mas esses ruídos fazem parte. A Wikipédia é, nesse sentido, uma espécie de cosmo, né, das nossas cidades, das nossas redes sociais, das nossas relações sociais, que não é só gente bacana, não são só sorrisos, mas há muito problema e há muito ruído debaixo do pano da Wikipédia e dos demais projetos. Bem, Padula agora vai falar um pouco do programa de educação, que é um dos programas conduzido pela Wikimedia Foundation aqui no Brasil, através do programa Catalisador.
Bom, pessoal, como detalhado pelo Célio, nós fazemos parte do programa Catalisador. E esse programa Catalisador, ele foi criado com qual finalidade? Atrair mais colaboradores e melhorar a qualidade dos conteúdos e a quantidade desses conteúdos que são inseridos nesses projetos citados pelo Célio, em especial a Wikipédia. A Wikipédia no Brasil, não só no Brasil, a Wikipédia lusófona, né? Então, a Wikipédia em português, ela não só agrega conteúdo em português do Brasil, mas também nas variantes do português ao redor do mundo. Mas o Brasil é um dos países que mais contribui, creio que chega a ser 85%, 80% do conteúdo da Wikipédia em português é editado em português do Brasil. Analisando estatisticamente o número da população brasileira e o número de colaboradores da Wikipédia e de artigos, esse número era consideravelmente pequeno comparado com os dos outros países, como a Alemanha, Estados Unidos e etc. Então o programa catalisador ele foi criado aqui no Brasil e também na região árabe e... Célio. E Índia e Egito. É aqui no Brasil, hoje nós temos uma equipe de 4 pessoas. Inicialmente eram somente 2, que era o coordenador do catalisador, que é a ONA, e o Everton, que era o antigo responsável pelo programa de educação. Atualmente nossa equipe é formada por 4 pessoas, eu e o Célio no programa de educação, a ONA como diretora e o Henrique, que foi contratado como especialista de dados para fazer toda essa análise estatística, identificar padrões de edição e toda essa movimentação que é feita por trás da Wiki. Então o programa catalisador no Brasil ele surgiu inicialmente com um foco na educação e hoje é o principal projeto que nós tocamos. A partir do final do ano passado, os contratados, eles saíram da Wikimedia Foundation e nós agora trabalhamos associados à Ação Educativa, que é uma organização não governamental daqui de São Paulo. Então, o programa catalisador no Brasil trabalha através da Ação Educativa agora. De potencializar esse principal projeto, que é o programa de educação. Então, hoje nós trabalhamos com parcerias com várias universidades, instituições de pesquisa, onde o objetivo é atrair mais editores e melhorar esse conteúdo da Wikipédia e dos demais projetos, como eu informei. Basicamente, o programa de educação anteriormente ele trabalhava com a parceria com essas universidades, onde nós inserimos os professores e os alunos no mundo Wiki. Então, ao invés do professor que ministra uma disciplina solicitar aos seus alunos que entreguem um trabalho impresso ou um trabalho no formato digital, esse professor passou a inserir esses alunos no mundo Wiki. Ao invés de criar um material impresso, esse conteúdo era criado através de um artigo na Wikipédia. Então, os professores inseriam os alunos tanto na criação de novos conteúdos, quanto na melhoria desses conteúdos. Atualmente, nós estamos com uma chamada em aberto para participação de professores e universidades. Então, caso algum de vocês tenha interesse em levar esse projeto para dentro da sua universidade, da sua escola, basta acessar esse link e aqui estão algumas informações básicas sobre o programa de educação, como participar e alguns contatos que vocês podem entrar em contato para obter maiores informações. Além desse modelo de participação, onde os alunos e professores são inseridos na Wiki, nós estamos começando a criar alguns projetos, onde nós envolvemos outras instituições de pesquisa e as universidades para a geração desse conteúdo. Então, dentro da parte do programa de educação, tanto que quando nós criamos essa área na Wikipédia, está parecendo um pouco bagunçado aqui por causa da resolução de vídeo, nós traduzimos boa parte do conteúdo que foi produzido inicialmente em inglês e aqui nós disponibilizamos informações para professores, embaixadores e estudantes para que eles possam conhecer um pouco mais sobre o funcionamento da Wikipédia, como criar um conteúdo, como utilizar a Wiki e como utilizar a Wiki em sala de aula. Então, hoje nós temos todo esse material produzido. Além desse material, nós temos também várias brochuras que ensinam como esses alunos podem editar a Wikipédia, criar um conteúdo de qualidade, como avaliar a qualidade desse conteúdo. Que um dos problemas que a Wikipédia enfrenta, principalmente no meio acadêmico, e é uma barreira que a gente enfrenta quando a gente vai falar com uma universidade, com professores, é que o conteúdo da Wikipédia não é confiável, eu não recomendo os meus alunos a usarem conteúdo da Wikipédia, porque eu não sei quem que editou, quem criou esse conteúdo. Então, assim, quem que edita a Wikipédia hoje? Nós temos desde crianças de 12 anos, 10 anos que editam, a professores com doutorado, PhD no exterior, que criam conteúdo e publicam esse conteúdo na Wikipédia. Uma das formas que nós identificamos para melhorar essa confiabilidade no conteúdo da Wikipédia é investir na criação de conteúdo de qualidade através da utilização de fontes confiáveis, na orientação dos editores em melhorar esse conteúdo e acompanhar esse conteúdo, em citar fontes confiáveis, envolver a academia. Hoje não somente professores criam conteúdo, alunos criam conteúdo, mas também existem pesquisas sobre o que é a Wikipédia, quais são os benefícios da Wikipédia para o meio acadêmico. Então existem várias pesquisas sobre isso. Cícero, sim. Então tem casos de colaboradores que disponibilizam seu conhecimento na Wikipédia e nos demais projetos, e isso traz uma visibilidade muito grande para as pessoas que editam esse conteúdo, que publicam vídeos, fotos, imagens, ilustrações no Commons e nos demais projetos. Um case aqui que o Célio me lembrou é o Cícero, que inclusive ele vai ser palestrante aqui na Campus Party. Ele trabalha com modelagem 3D, com reconstrução facial forense, e ele teve a ideia: já que eu crio esses modelos, eu tenho essas imagens, eu vou disponibilizar esse conteúdo sob licença Creative Commons, vou colocar essas imagens no Commons e eu vou ajudar a ilustrar a Wikipédia com esse conteúdo. E esse conteúdo que ele fez é de extrema qualidade, e o trabalho dele ganhou uma visibilidade muito grande através dessas imagens publicadas, não somente através dessas imagens, é claro, ele divulga em outros meios, mas essas imagens que ele publicou para ilustrar artigos da Wikipédia passaram a ser utilizados para ilustração de revistas científicas de alto renome internacional. Então foi um trabalho que ele publicou inicialmente só para ilustrar e para disponibilizar esse conteúdo. Esse conteúdo beneficiou não somente os visitantes, os usuários da Wikipédia, mas revistas científicas que passaram a ilustrar conteúdos utilizando essas imagens dele. A partir do momento que você cria um conteúdo, disponibiliza em qualquer Wikiprojeto ou na Wikipédia, em questão de horas, em alguns casos minutos, esse conteúdo é indexado no buscador do Google, e esse conteúdo passa a receber dezenas de visitas através dessas buscas no Google, e qualquer acontecimento, publicação na mídia que remeta a esse conteúdo recebe um número muito grande de visitas. A gente estava fazendo uma análise estatística sobre o artigo do Nelson Mandela. Ele tinha em média, acho que 2-3 mil visitas diárias. Quando o Nelson Mandela faleceu, o pico de acesso foi para 300 mil visitas em um dia desse artigo. Então, esse é o impacto que o seu trabalho, a sua colaboração pode ter dentro da Wikipédia. Além dessa palestra que nós temos aqui hoje, amanhã nós teremos também uma palestra que será realizada pelos membros da comunidade. São pessoas que não trabalham para a Wikimedia, trabalham como colaboradores, dedicam seu tempo livre na construção e no compartilhamento do conhecimento. Recentemente foi fundado aqui no Brasil, reconhecido, um grupo de usuários, que é uma outra modalidade de reconhecimento da Wikimedia Foundation. Nós temos os capítulos, que são organizações não governamentais que se candidatam a esse reconhecimento e passam a representar a Wikimedia Foundation como uma filial local, recebendo financiamento. Temos também as organizações temáticas, e essa outra modalidade é do grupos de usuários, e agora nós temos um grupo de usuários reconhecido aqui no Brasil. Ele consta hoje com a participação ativa de umas 15, 20 pessoas que se prontificaram a trabalhar nesses projetos, e agora a partir da Campus Party nós começaremos a desenvolver vários projetos, não somente dentro do programa de educação, do projeto com pessoas contratadas, mas também tentando impulsionar a participação de novas pessoas que não participam no mundo Wiki através desse grupo de usuário.
Para deixar isso claro, às vezes a gente tem a ideia de que o colaborador da Wikipédia e dos demais projetos é um cara de óculos ali atrás do computador editando o dia inteiro temas geeks, sei lá, como jogos de RPG ou de videogame ou de software livre. legal, eu adoro todas essas coisas, mas você não precisa necessariamente ajudar o projeto dessa forma. Há muitas pessoas que organizam wiki-encontros mensais, você conhece gente nova, você identifica pessoas com interesses afins. A Wikipédia e os demais projetos comportam não só temas geeks, mas os mais diferentes temas acadêmicos ou não. Você encontra desde funk carioca, indústria pornográfica, até artigos sobre epistemologia, sobre nanotecnologia, genética, seja lá o que for. Nós temos espaço para todas as áreas do conhecimento nos projetos Wikimedia. Basta que você tenha um olhar sério, rigoroso e adequado a cada um dos projetos, a gente pode tratar de todos os temas. Nós não temos tempo para uma oficina de edição aqui, mas eu gostaria de quebrar um pouco o receio que algumas pessoas eventualmente têm de editar e partir da página principal da Wikipédia e ver como que eu posso rapidamente criar uma conta ou não e editar um artigo qualquer sem gerar muitos ruídos com isso. Vamos lá. Partimos da página principal da Wikipédia, que é um lugar fácil, que todos conseguem chegar facilmente. Nós já sabemos que na coluna da direita, mais abaixo, nós temos uma lista dos demais projetos. Se eu quiser procurar por algum dos outros projetos que eu falei agora, basta acessá-los a partir da própria Wikipédia. Mas voltemos lá para cima. Vamos abrir um artigo, o artigo Rosetta, que está abaixo do artigo em destaque. Pode ser qualquer artigo, tá, gente? A interface de visualização é a mesma. Percebam que nós não estamos logados, a gente não preencheu qualquer cadastro, eu sou um usuário anônimo no meu quarto, na sala da minha casa, navegando na Wikipédia. Mesmo assim, a Wikipédia me oferece duas opções de edição, uma delas um pouco recente. Vejam lá em cima o botão editar. Se eu clicar nele, por favor, Moretti, eu vou ter acesso a uma das ferramentas mais recentes elaboradas pela Wikimedia Foundation, em conjunto com a comunidade também de desenvolvedores. Tudo isso é software livre. Isso é um editor visual. Por quê? Talvez quem aí já teve uma experiência de edição, editar a Wikipédia exigia que você tivesse um conhecimento de uma linguagem Wiki. Uma sintaxe, parecia um pouco um código que não era tão intuitivo. Era bem mais fácil de editar do que construir uma página HTML, mas mesmo assim isso acabava funcionando como uma barreira para muitas pessoas. Percebendo esse problema, a gente falou, a fundação imaginou, a comunidade de desenvolvedores, precisamos de um editor que a pessoa estivesse editando como se fosse um pacote Office, LibreOffice, Word, seja lá o que for. E assim nós chegamos ao editor visual, basta clicar no botão editar e eu tenho uma interface de visualização What you see is what you get, WYSIWYG, como se diz no jargão tecnológico. O que eu vejo é aquilo que eu tenho. O texto que eu estou vendo é o texto que eu vou conseguir salvar, é o texto que eu vou editar, é o texto que as outras pessoas vão ver. Nesse sentido, eu acho que a maior parte de vocês, provavelmente todos vocês, são capazes de editar sem ler uma única página de instrução. Basta clicar no botão editar e corrigir informações. Claro que a Wikipédia pede para que você tenha fontes fiáveis, você não pode editar qualquer coisa da sua cabeça, é necessário ter cuidado com a linguagem, não precisa ser uma linguagem acadêmica, mas um português formal. Lembrar que você não está escrevendo um ensaio acadêmico, mas você está escrevendo um artigo enciclopédico, então você precisa ser claro e objetivo para todas as pessoas. Há uma série de questões de livros de estilo que a gente, com um pouquinho de calma, um pouquinho de paciência, observando os artigos que já existem, a gente entende e vai pouco a pouco aumentando a nossa capacidade de contribuir com os projetos. Além da edição, da possibilidade de editar visualmente, eu posso editar da maneira antiga, que é utilizando os códigos Wiki. Todos os artigos têm ao lado do botão editar, editar código fonte. Quem já está habituado, ou mesmo quem não estiver habituado, mas estiver a fim de aprender um pouquinho sobre sintaxe Wiki, isso é o que está por detrás daquele artigo. Pode até parecer um bicho de sete cabeças a princípio, mas se eu for lá embaixo, desce a barra de rolagem, Moretti, por favor. Existe um botão chamado Mostrar Previsão. Ele serve para quando eu não quero salvar, mas eu quero ver como é que vai ficar. Clica aí, Moretti, por favor. aí eu consigo enxergar tanto a versão final do artigo, se eu descer a barra de rolagem, desça, o artigo é um pouco extenso, eu chego ao código dele. Comparando o código com aquilo que eu vejo, mais uma vez, eu nem sequer preciso de manual nenhum, não preciso ler tabelas de instrução de código. Gente, batata, eu não sou programador, mas eu aprendi código wiki nesse esquema. Observando o código, vendo o resultado final e depois adaptando, fazendo bastante Ctrl-C, Ctrl-V, vendo aquilo que já existe e fazendo trabalhos derivados a partir disso. Por falar em trabalhos derivados, ao final de todas as páginas da Wikipédia, lá no final, no máximo, saia da parte de edição, Moretti, por favor, clique na aba artigo. Isso aí, perfeito. Se eu for ao final da página, eu vou descobrir que todas as páginas da Wikipédia, todo o conteúdo delas é publicado numa licença Creative Commons by Sharealike. E o que isso significa? Significa que eu abro mão de parte dos meus direitos autorais, não de todos. Significa que eu dou a concessão para que as pessoas copiem esse material e façam o que bem entender com ele. Permite que, exige que essas pessoas que vão usar esse material citem a fonte. No caso, citem a Wikipédia, todas as páginas têm um histórico e eu tenho um controle absoluto e rigoroso do que cada pessoa editou. Se ela não estiver logada, fica o registro do IP. Se ela estiver logada, fica o registro da sua conta. Então, se você for um editor de longa data, eu tenho como ver cada uma das suas contribuições. Não importa se ela foi uma vírgula ou se ela foi um robusto texto acadêmico sobre epistemologia. E aqui fala também que é partilhada nos mesmos termos. Isso significa que se alguém fizer qualquer obra derivada da Wikipédia de uma foto do Commons, a pessoa é obrigada a publicar também numa licença aberta. Ou seja, esse conteúdo nunca vai poder ser fechado, nunca vai ser apropriado e publicado de forma fechada por uma revista, por exemplo. Uma revista pode publicar um conteúdo da Wikipédia, ela pode ganhar dinheiro com esse conteúdo, mas ela tem que publicar esse conteúdo citando a fonte e mantendo a licença. Tá ótimo, Célio, só que se eu quiser criar uma conta, isso leva 2 minutos. Vamos lá? Não é entrar, é em criar conta. Entrar se eu já tiver uma conta. Isso. Vamos criar o usuário Campuseiro ou qualquer coisa. Campuseiro 2014. Elaborem uma senha qualquer. O endereço de e-mail é opcional. Você pode usar o seu... Veja que o nome da conta pode ser seu nome, mas pode ser um pseudônimo também. Se você quiser preservar o anonimato, sem problemas. O e-mail serve para que se alguma pessoa quiser mandar uma mensagem para você e você quiser que essa mensagem caia no seu e-mail, e a pessoa não vai ficar sabendo qual é o seu endereço de e-mail, você preenche o e-mail no caso. E para recuperar a senha também é muito bom. Mas caso você não queira, sem problemas. E digite o CAPTCHA. Perceba que eu continuo tendo a opção de editar, tanto do modo visual como do modo de códigos, mas a aba lá de cima mudou. Eu tenho, em primeiro lugar, uma página de usuário. Por que editar? As pessoas se encontram mais facilmente. Se eu edito hoje e alguém quer comentar uma edição sua amanhã, a pessoa não vai te encontrar. A menos que você esteja usando sempre o mesmo IP. Mas a gente sabe que existem IPs dinâmicos, é uma confusão. O ideal é que você tenha uma conta e aí a pessoa pode clicar na sua página de usuário e você edita a sua página de usuário e fala coisas sobre você. Do mesmo modo que você edita um artigo. Só que no caso, uma página falando, olha, eu sou o Célio, a minha relação com a Wikipédia é desde 2004, me interesso por projetos sobre isso e aquilo, meu trabalho é isso e aquilo. Obviamente, não vou fazer um currículo. A Wikipédia não deseja que haja currículos nas páginas de usuário, mas você pode falar sobre a sua vida pessoal um pouquinho e um pouquinho sobre a sua vida profissional também. Se a pessoa quiser lhe deixar uma mensagem, bem ao lado da aba da sua página de usuário, nós temos uma indicação. Vamos lá, a internet precisa colaborar. Ótimo. Nós temos uma página de discussão. Não teremos tempo aqui para explicar, mas é o mesmo sistema de uma página wiki. Eu deixo um recado para a pessoa, assino esse recado Deixa um recado qualquer na sua própria página de discussão, Moretti, por favor. Olá, Campus Party. Vamos lá criar essa página. Não é tão intuitivo, mas para assinar uma mensagem eu digito 4 vezes o tio. Como é que eu vou saber essas coisas lá da minha casa, Célio? Você tem uma lista de códigos bastante acessível toda vez que você abre uma página de edição. No caso, o Moretti já pediu para salvar, a gente espera que já foi salva a página. Olá, Campus Party. Se eu digito 4 vezes o tio, o sistema substitui automaticamente pela minha página de usuário, pela minha indicação da minha página de discussão e a data em que a mensagem foi postada. Não é intuitivo, mas é muito útil e rápido. Eu estou deixando um recado para alguém, a pessoa sabe quem deixou, tem acesso direto à página de discussão da página da pessoa que deixou o recado e tem a data do recado. Mas volte na página de edição, Moretti, por favor. Para eu descobrir e me lembrar desses códigos todos, eu tenho uma seção ajuda. Basta clicar aí, eu tenho a tabelinha pronta de formatação. Aí, se eu quiser colocar um link, e se eu quiser escrever em itálico, negrito, se eu quiser fazer uma ligação interna para a Wikipédia, se eu quiser fazer uma ligação externa, todas essas indicações estão aí nessa aba de ajuda que aparece sempre, sempre, todas as vezes em que eu clico numa aba de edição. É uma cola automática, bastante proveitosa a cada edição que nós fizermos. E por fim, você pode me dizer, mas Célio, eu já tentei contribuir, minha contribuição foi revertida, disseram que não era enciclopédico. Essa é uma discussão muito longa sobre o que cabe e o que não cabe dentro da Wikipédia, por exemplo. Ninguém aqui duvida que, sei lá, um artigo como Pelé tem artigo na Wikipédia, uma pessoa como Pelé tem artigo na Wikipédia. Um professor como o Milton Santos, antigo professor da USP, tem um artigo na Wikipédia. Mas eu pergunto, será que todo professor da USP tem lugar na Wikipédia, para um artigo da Wikipédia? Talvez. Mas se todo professor da USP, por que não todo professor da Unicamp? Pera aí, mas só das universidades públicas, talvez os das particulares também? Todo professor tem lugar na Wikipédia? Não. Mas qual o limite? O limite não é fácil de ser identificado. Há ruídos, há disputas por um grupo de pessoas que acham que aquele artigo tem relevância enciclopédica e um grupo de pessoas que acreditam que aquele artigo não tem relevância. Não sou eu aqui, aliás, eu não tenho, ninguém da fundação tem papel algum em falar o que entra e o que fica, é a comunidade que decide. E essa decisão às vezes é um pouco atribulada, mas tal como eu disse, a Wikipédia é um microcosmo, a gente lida com esse tipo de disputa na nossa vida amorosa, na nossa vida profissional, e a Wikipédia não é diferente. São pessoas, milhares de pessoas, quiçá milhões de pessoas que já passaram pelos projetos e que tentaram contribuir de alguma forma. E às vezes essa contribuição nem sempre ocorre de forma harmônica, mas vale a pena. Eu acredito que a Wikipédia de hoje é muito melhor que a Wikipédia de ontem, que por sua vez era muito melhor que a Wikipédia de anteontem, e assim por diante. Eu edito a Wikipédia desde 2000, tenho umas 100 mil edições desde lá, tenho uma vida social ativa, conheci muita gente graças à Wikipédia, a fundação apoia que as pessoas se encontrem fora da Wikipédia, há um evento anual chamado Wikimania. Se você for um contribuidor de longa data, se você mostrar o seu valor como voluntário, a fundação pode inclusive lhe conceder uma bolsa de participação nesses eventos. Eu tive a oportunidade de viajar no passado para a China, custeado pela fundação. Não só eu, diversos outros voluntários já viajaram para diversas partes do mundo com a ajuda da Wikimedia. E não se trata, claro, de fazer viagens turísticas, mas de colocar em contato pessoas que no mundo inteiro, literalmente, você conhece pessoas do Nepal, do Vietnã, que estão lá fotografando, que estão criando notícias, que estão editando na Wikipédia, na Tailândia, na China, seja lá onde for, e que vão trocar figurinhas com você para encontrar novas maneiras de ajudar os projetos. O que a gente pensou também para esse evento, para fechar agora, gente? Tentar fazer uma pequena maratona de edição. Talvez muitos de vocês já ouviram a expressão hackathon. quando um grupo de desenvolvedores se junta para fazer um patch ou melhorar, ou desenvolver um software, resolver algum problema que envolve desenvolvimento, programação. A gente tem uma coisa parecida chamada Editathon, que é uma maratona de edição. Como é que eu chego até essa página? Ah, Moretti, vamos repassar aí. Vou até lá, a seção de pesquisa, e clico Editathon. Dou Enter, eu clico na lupinha, ele vai me redirecionar para essa página. Editathon está, como eu disse, maratonas de edição. Eu, vocês, qualquer pessoa pode organizar, você encontra, suponha que você tenha um grupo com um interesse comum. Segurança, tecnologia de informação, moda, vegetarianismo, feminismo, seja lá o que for. Vamos nos reunir para comer alguma coisa e editar artigos sobre feminismo. As pessoas levam livros sobre feminismo. Nós já fizemos editatons no Dia Internacional da Mulher. Muitas mulheres e homens também editando artigos sobre a mesma temática. Eu prefiro situações colaborativas, mas você pode fazer também uma espécie de competição. Quem agrega mais informação relevante nos artigos? E aí, ao final da maratona de edição, você faz algum prêmio. A gente propôs aqui um editathon. A gente pode ir lá no editathons nos países lusófonos, no caso Brasil, Portugal, Moçambique, Angola. Cliquem aí. Moretti? Ah, a internet que não está funcionando. 40 gigabytes de internet e não conseguimos carregar alguns bytes de dados de informação Wiki. Mas vamos lá. A ideia é que a gente trabalhe num editathon sobre tecnologia e informação aqui. Vou apresentei para vocês pelo menos um pouquinho de como criar uma conta. Eu gostaria que vocês acessassem essa página do editathon. Editathons em andamento, Campus Party 2014. Clica lá, nós temos uma proposta. Bastante abrangente, sem muita firula, sem muitas regras. Editar artigos, pode ser artigos que já existem, pode ser artigos que ainda não existem, toma cuidado, porque se você for criar um artigo do zero, certifique-se de que você está escrevendo ele com o nome correto e de que ele tenha relevância enciclopédica. Nem sempre o software que você está fazendo lá na sua casa, ele vai ser considerado um software de relevância. Mas a ideia é que a gente melhore artigos sobre tecnologia e informação. Ele vai rolar amanhã até às 6 horas da tarde. Não só eu, mas todo mundo, toda a comunidade Wikipédia tem como controlar cada edição. Então, eu peço que vocês inscrevam o nome numa lista de inscritos no evento e a gente vai acompanhar as edições feitas por aquela conta. Criem uma conta primeiramente, registrem nessa lista de inscritos do evento e aí a gente acompanha a conta. Amanhã vocês podem editar no lugar que vocês estiverem, mas espera-se que vocês estejam aqui na Campus Party, para que caso vocês sejam os ganhadores da maratona de edição, a gente tem um kit com camiseta, botões, adesivos, material publicitário da Wikipédia. A gente vai certificar, não vale inserir qualquer coisa, não vale copiar artigos ou textos protegidos por direito autoral. A ideia é que você encontre um site ou um livro com fontes fiáveis e escreva sobre um determinado tema. Temos algumas sugestões, não se detenham nelas, mas podemos criar artigos que ainda não existem na Wikipédia em português. Vejam que na Wikipédia em português, ninguém se interessou por escrever um artigo sobre monitores de computador. Se você clicar ali, você vai para o artigo em inglês, mas não existe o artigo monitor de computador em português. E aí, se você tiver um livro, sei lá, o que seria uma fonte fiável para isso? Talvez o Guia do Hardware, escrito pelo Morimoto. Alguém conhece esse livro? É um livro que está disponível na internet. A partir dele, eu consigo encontrar uma fonte fiável. Encontrar outro site sobre hardware. Ver as fontes que são utilizadas na Wikipédia em inglês e utilizá-las no artigo em português. São ideias. Artigos que são muito pequenos, que são considerados esboços na Wikipédia em português. Impressão 3D, o John Mad Dog Hall, que esteve aqui no Brasil há pouco tempo, e eu tive a sorte de encontrá-lo, por acaso, na Avenida Paulista. O novo banco de dados, o fork da SQL, o MariaDB, ou seja lá qual for a pronúncia disso. Artigos sobre robótica, smartphones, são só apenas alguns exemplos de artigos que já existem, mas ainda estão muito pequenos. Vocês podem aprimorá-los, aumentá-los. Artigos muito pequenininhos, o CyanogenMod, Mod, que é uma versão, um fork do Android, se não me falha a memória. E o Hackerspace, nós temos o Garoa, bastante famoso aqui na cidade de São Paulo. Acredito até que o pessoal do Garoa esteja presente por aí na Campus Party. Mas edito um artigo do Garoa também, mas um pouquinho mais importante que o Garoa é o artigo base, o artigo do qual o Garoa está contido, que na verdade é o artigo sobre hackerspaces de modo geral. Artigos sem fontes, artigos com informação, mas que não tem. Eu não sei de onde veio essa informação, eu não sei se essa informação é confiável ou não. Você pode simplesmente ver se essa informação é confiável, identificá-la num livro e falar, olha, essa informação eu posso cotejá-la no livro tal, ou no site tal. Célula solar, internet das coisas, robótica evolucionária. Vocês têm uma ideia do que a gente está propondo e de como fazer isso? Muito complexo, algumas dúvidas. Temos mais 5 minutinhos para que vocês possam fazer comentários, dúvidas. Eu sei que é um mundo de coisas. Uma semana de curso seria... mais 5 minutinhos.
No caso, então, a proposta é pegar um desses assuntos e a gente melhorar eles.
Exato. A ideia é que você pegue alguma tecnologia ou informação. Nós temos até aqui categorias de artigos. Clica numa categoria, por favor. As categorias dentro da Wikipédia funcionam como a teoria de conjuntos de matemática. Então, eu tenho uma categoria tecnologia e dentro dela eu tenho subcategorias como hardware. E aí, o que está ali na frente do hardware? Pare aí um pouquinho, Padula, por favor. Identificaram o hardware ali na letra H? Essa categoria ela tem 19 subcategorias e 91 páginas dentro dela. E assim eu vou subindo ou descendo na hierarquia conjuntos e subconjuntos. Isso é bastante legal que eu posso, sei lá, a partir de um artigo de um historiador da matemática chamado Howard Eaves, eu vou lá e clico na categoria historiadores da matemática. E aí eu tenho uma lista de inúmeros outros historiadores da matemática que também constam na Wikipédia. Às vezes isso funciona até para fazer um levantamento bibliográfico para uma tese. Eu não estou usando a Wikipédia diretamente para a tese, mas a partir da Wikipédia eu tenho referências sobre quais outros autores eu posso buscar informação relevante para o meu projeto de pesquisa. E aí, aqueles artigos serão só uma sugestão. Você pode trabalhar em qualquer artigo, preferencialmente numa temática que tenha algo a ver com a campus.
No caso, eu ia interessar pelo Firefox OS. Tá? Ah, verdade. Tá na lista.
No caso, o Firefox OS que ele sugeriu é um artigo esboço. Clica aí nele, Padula, por favor. Só para a gente ter uma ideia do que é um esboço. Ou do que é considerado. Vamos lá, girar a manivela da internet. Dizer que um artigo é mínimo ou esboço é só uma referência para que os outros usuários tenham uma ideia da quantidade de informação ou dos artigos que estão precisando de mais ajuda, digamos assim. A interface está um pouco não muito harmônica por conta da resolução do projetor, mas a ideia é isso. Nós temos um artigo relativamente diminuto. Ó, o artigo já acabou por aí, tem algumas referências. É legal que o artigo já está com referências, então, para eu aprender a citar uma referência, basta que eu veja como as pessoas fizeram antes de mim. Não preciso nem sequer abrir a abinha de ajuda. Olho, bato o olho, clico no botar mostrar a previsão, comparo, te garanto que em um minuto e meio, você já aprendeu a fazer aquilo que você estava pretendendo. Seja tornar uma palavra em negrito, seja inserir uma imagem, seja... e seguir uma referência, uma fonte fiável. Editem amanhã ao longo do dia, às 6 horas a gente vê quem se inscreveu, acompanha as edições de cada um, ver quem acrescentou mais informação e a qualidade também dessas informações. E aí a pessoa que fez o maior número de contribuições de qualidade, a gente anuncia na própria página e aí ficaremos até, o final do dia, possivelmente até umas 9, 10 horas aqui. Basta você retirar o seu kit com camiseta, botões, adesivos e materiais, brochuras sobre a Wikipédia.
É. E quem tiver mais dúvidas ou tiver interesse de aprofundar em alguma área da Wikipédia ou de alguns outros projetos, nós estamos aí numa bancada com um banner da Wikipédia. Basta vocês nos procurarem lá. E qualquer outra dúvida que vocês tenham, é só nos procurar. Tá, tá legal?
É um prazer, o perigo é a gente falar de mais e não de menos.
Obrigado aí e boas edições.